Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a fazer a introdução a um livro do Novo Testamento. Estamos a olhar para o livro de 1ª Tessalonicenses. Nós, neste livro de 1ª Tessalonicenses, vamos fazer uma introdução ligeiramente diferente daquela que estamos habituados a fazer quanto aos livros da Bíblia. Eu gostaria hoje de começar por ler, em primeiro lugar, o capítulo 1 deste livro e depois então iria-vos apresentar um amigo meu que está aqui no estúdio connosco. Então eu gostaria de ler este texto. Se tiver a sua Bíblia à mão, pode abrir e acompanhe esta leitura no Novo Testamento, no livro de 1ª Tessalonicenses, capítulo 1. Estamos agora de volta ao Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai de como puseram em prática a vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chega até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedónia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Temos aqui então esta introdução, a leitura deste capítulo primeiro do livro de Tessalonicenses, e eu hoje tenho aqui alguém que tem vivido estas palavras que acabei de ler. Nós hoje não vamos fazer uma introdução habitual ao nosso capítulo, iremos fazer no próximo programa, querendo Deus, mas eu não vou fazer mais suspense sobre quem está aqui comigo hoje no nosso programa. Eu gostaria, de facto, que entendessem que é alguém que tem vivido estas verdades bíblicas, que é alguém que, como os tessalonicenses, tem tido um testemunho exemplar para com aqueles que convivem com ele. Esta pessoa tem sido um grande amigo, acima de tudo, é um grande amigo, um cristão convicto, e também depois tem outras prerrogativas, tem outras qualidades. Ele é também, infelizmente, guarda-redes do Benfica, não é? Podia ser de um outro clube mais interessante. Os benfiquistas que me desculpem, eu sou sportinguista, não é? E depois também é guarda-redes da seleção nacional de futsal. O nome dele é o Bebé. Acima de tudo, eu sei que além de guarda-redes, ele tem sido um cristão convicto, tem vivido a sua fé de uma forma íntegra e procura a cada dia pôr em prática estes ensinamentos que nós temos aqui das Escrituras. Então, Bebé, como é que tem sido o conheceres ou o descobrires a Bíblia, no fundo? Como é que encontraste a Bíblia pela primeira vez?
Eu gostava de dizer que é um prazer imenso estar aqui, no estúdio da Rádio Transmundial e desde já agradecer pelo convite que me fizeram. Respondendo propriamente à pergunta, a primeira vez que eu tive acesso à Bíblia foi através do futsal, através do desporto que a minha igreja estava inscrita no MDI, no torneio do MDI, do Movimento Desportivo Internacional. E então foi aí que me apresentaram Jesus pela primeira vez.
Tinhas que idade nessa altura?
Tinha 16 anos, a fazer 17.
Então já nessa altura tinhas grande entusiasmo pelo desporto.
Sim, sempre fui um desportista nato.
Nós sabemos, porque é do conhecimento público, normalmente quando vais para os jogos, fazes questão de mostrar uma t-shirt que tem umas palavras especiais, não é?
Uhum.
Que palavras são essas e porquê é que costumas mostrar essa t-shirt?
Normalmente, as palavras, as três palavras que a camisa tem é Jesus te ama. Esta palavra já é tão conhecida no meio onde eu estou inserido que os meus colegas até já me tratam por Jesus te ama. Então, primeiro, eu faço questão de mostrar esta t-shirt e de compartilhar com toda a gente essa minha fé, porque é um mandamento de Deus. E segundo, porque é a minha maneira de estar. Eu sei que Jesus ama-nos a todos, não só me ama a mim, mas ama a todos. E então o meu objetivo principal é mostrar o amor de Deus às pessoas.
Uma ou várias entrevistas que tens dado a alguns jornais, tens falado da importância da Bíblia para ti. Quer dizer, nota-se que a Bíblia é muito importante para ti. Em que medida é que a Bíblia tem influenciado a tua vida?
Portanto, a Bíblia tem influenciado a minha vida em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Então, digamos que a palavra de Deus é o meu guia, e poderíamos dizer com toda a certeza que a Bíblia é o livro mais atual do mundo, apesar de ter mais de 2000 anos. A Bíblia é um livro que está sempre atual. E então é por aí que eu tento obedecer a Deus e então tento guiar a minha vida por aquilo que Deus nos pede.
Eu estou a ver então que a Bíblia para ti é um livro fundamental, mas a maioria dos cristãos do nosso país talvez até tenha um certo receio de pegar na Bíblia. Tu costumas ler a Bíblia com que frequência?
Eu costumo ler a Bíblia todos os dias. Provavelmente 2 vezes por dia faço isso. E então podemos dizer que eu diariamente leio a palavra de Deus.
E o que é que recomendarias aos cristãos que nos estão a ouvir? Nosso povo identifica-se 98% de cristãos, mas como eu sei, a maioria dos cristãos destes 98% não lê a Bíblia. Achas que é um livro para ter medo, que não vamos pegar? Daqui da tua experiência, no fundo, lês a Bíblia todos os dias, o que é que recomendas?
Eu acho que a Bíblia é um livro maravilhoso. Não há que ter medo de a ler, não há que ter receio de nada, porque eu acho que através da Bíblia compreendemos várias coisas e acho que a coisa mais importante que a Bíblia nos mostra, volto a repetir, é o amor de Deus e o amor que Deus tem por nós. E então eu não diria. E sinceramente não percebo se houver algum receio por parte de alguma pessoa de ler a Bíblia. Acho que está a perder uma coisa muito importante.
Tu falas várias vezes no amor que Deus tem por nós. Mas como é que esse amor foi concretizado? O que é que tu entendes por esse amor de Deus por nós?
Bem, o que eu entendo por amor de Deus é o facto de Deus ter dado o seu filho para morrer na cruz, não só por mim, mas por todos nós. E isso foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, até agora, e será, creio Deus, para sempre. Porque eu desejo sinceramente ser um seguidor de Cristo, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa com valores, e já que Jesus o foi. E é assim que a Bíblia nos pede que a gente seja.
Então, tu achas que é possível ser uma pessoa popular, enfim, conhecida, um jogador famoso, e mesmo assim manter valores cristãos?
Claro, claramente. Eu sei que é muito difícil. Eu falo por experiência própria e até nesse capítulo a Bíblia tem tido um papel importante na minha vida. Se quisermos lembrarmos aquilo que Deus diz na sua palavra, procurai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. é difícil, volto a repetir, no meio em que estou inserido, ter Deus sempre como foco, mas eu acredito perfeitamente que isso é possível, porque eu tenho conhecido pessoas no meio futebolístico que têm dado testemunho fabuloso. Eu posso dar aqui o caso do Marco Aurélio, o guarda-redes Futebol 11 do Belenenses, e então eu acredito perfeitamente que possamos ser pessoas com valores, pessoas com ideais e ser, marcar a diferença por completo.
Falaste aí de um outro guarda-redes. Isto de ser cristão e ler a Bíblia não tem a ver só com os guarda-redes, não?
Não, claramente que não. Isto é uma coincidência. Eu tenho, por exemplo, outros jogadores que jogam futsal cá em Portugal que também são cristãos. Tenho um jogador de vôlei do Benfica que é cristão também. E então não é só os guarda-redes que são seguidores de Cristo. Há por todo esse mundo jogadores de futebol 11, de vôlei, de handball, de rugby, de futebol americano. Digamos que Deus tem tocado no coração de várias pessoas que praticam várias modalidades.
Ok, a maior parte dos atletas tem um certo ritual, penso eu, de preparação para os jogos. Como é que tu costumas te preparar para a entrada daqueles grandes momentos, quando é um grande derby entre Benfica Sporting ou assim um desses grandes jogos? Como é que tu te preparas para esse grande momento?
Como é normal em todos os jogadores, tenho, digamos, o meu ritual, entre aspas. Começo por ouvir música, entrando, quando entro no autocarro para ir para o pavilhão, ouço música, ouço Kirk Franklin, que é uma música bastante alegre, porque como eu vou jogar, tenho que desfrutar daquilo que vou fazer. E mantenho-me reservado, sem falar com ninguém. E antes de entrar em campo, peço só uma bênção e uma proteção a Deus, não só para mim, mas para os adversários e também para o árbitro e para o público, para que tudo possa correr bem. Mais nada, não peço para ganhar, porque se queremos ganhar, temos que correr dentro do campo.
Exatamente, é preciso suar para ganhar,
Para
não é?
ganhar, isso mesmo.
Mas essa atitude é muito diferente daquilo que se vê habitualmente nos meios desportivos, estar a orar para que Deus proteja os adversários e o árbitro. Como é que os teus colegas encaram essa tua atitude, no desporto?
É bastante difícil, digo que é bastante difícil porque normalmente os meus colegas colocam muita emotividade para dentro do campo e dentro da própria modalidade. Eu prefiro pensar que são apenas 40 minutos da nossa vida, que a nossa vida não se confine única e exclusivamente ao futsal. É lógico que eu gosto de ganhar, eu até. Infelizmente sou um mau perdedor, lido mal com a derrota, mas acho que aquilo é só 40 minutos da nossa vida, nada mais do que isso.
Provavelmente por lidares mal com a derrota, que se calhar é por isso que te tornaste cristão, não? Porque Jesus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Talvez, não?
Sim, de certeza absoluta. É lógico que eu não gosto de perder, dentro do jogo, mas. Tento sempre, depois de uma derrota, principalmente felicitar a equipa adversária, porque se eles ganharam foi porque mereceram. Fico triste, fico zangado, mas nada de extraordinário.
A próxima vez vais dar o melhor para alcançares a vitória, certamente.
Sim, senhora, não só eu, mas também todos os meus colegas, porque ao fim e ao cabo o futsal é um jogo coletivo, não é um jogo individual.
Uma das coisas que se vê no desporto, muitas vezes, porque é um desporto coletivo, há muito contacto físico. Muitas vezes há até lesões provocadas por esse contacto físico. Como é que tentas reagir quando alguém te agride, quando há situações desse género que são às vezes mais delicadas?
Eu primeiro tento lidar com alguma frieza. Não digo que nunca me aconteceu, porque já me aconteceu. Já fui insultado algumas vezes por colegas de profissão, e então aquilo que eu tento lhes dizer é que não há necessidade, porque nós estamos ali só para jogar à bola, pagam-nos para jogar à bola, não pagam-nos para estarmos ali a gritar uns com os outros e a insultar-nos uns aos outros, porque, volto a repetir, aquilo é só 40 minutos da nossa vida, não é nada mais do que isso.
Não sei se tens plena consciência de que muitas pessoas têm os olhos colocados em ti. Não são só as pessoas que assistem ao jogo, 1.000, 2.000 ou 3.000 pessoas cada jogo em que tu participas, mas não só como guarda-redes, eles esperam de ti o melhor desempenho, que não sofras golos, não é? Este é o grande objetivo de ter um bom guarda-redes, mas também como cristão. As pessoas têm os olhos certamente colocados em ti, essencialmente pela manifestação. Tens-te tornado alguém que publicamente manifestas a tua fé. Porque é que tu não tens optado? Temos aqui, como eu disse, falamos normalmente para a maioria cristã do nosso país, mas a maioria dos cristãos tem optado por ficar calado, não partilhar a sua fé. Porquê é que tu optaste por manifestar a tua fé de uma forma tão visível, tão clara? Quais são as motivações?
Primeiramente, volto a repetir, é porque é um mandamento de Deus, é aquilo que Deus nos pede. E segundo, é a minha maneira de estar na vida. Eu sou uma pessoa que gosta de estar em comunicação com as outras pessoas e gosto de que elas saibam aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, e tenho o maior prazer de lhes apresentar a pessoa mais importante na minha vida, que é Jesus Cristo, porque a obra que Deus tem feito na minha vida pode fazer na vida de todos nós e daqueles que estão dispostos a aceitá-lo como Senhor e Salvador. E então é única e exclusivamente devido a estes fatores que eu gosto e mantenho a minha posição de ser cristão.
Se um dos nossos ouvintes agora dissesse, ok, o bebê falou-me que gosta de apresentar a pessoa de Jesus Cristo, que eu devo de aceitar como Senhor e Salvador, o que é que a pessoa precisa de fazer para ter esse relacionamento que tu tens com Deus?
Não é nada do outro mundo. É aquilo que, nós, que nos basta fazer, é aceitar Jesus no nosso coração. É tão simples, fazer uma oração como eu já fiz uma vez, e acho que é só isso. E depois Deus há de nos falar de certeza absoluta, porque, como a Bíblia nos diz, Deus fala-nos de várias maneiras. E o passo seguinte a esta oração é procurar uma igreja mais próxima de si, e nessa igreja estarão lá as pessoas indicadas para conduzirem.
Bebê, eu sei que uma das coisas que tu gostas muito é trabalhar com crianças, não é? Estamos aqui a revelar segredos do bebê. Achas que a mensagem de Jesus ainda é atual para as nossas crianças, para os nossos jovens?
Não tenho dúvida nenhuma que é. Como já repetiu, eu gosto, como disse, eu gosto muito de trabalhar com crianças. Eu, nas minhas férias, dedico sempre parte das minhas férias para as crianças, e então daquilo que eu conheço da Bíblia, daquilo que eu conheço da história de Jesus, é completamente atual, não só para as crianças, mas também para todos nós, para todas as idades.
Nós estamos a chegar ao final do nosso programa, e é pena, gostaríamos de continuar aqui a conversa contigo, mas que mensagem é que tu gostarias de deixar para os teus fãs? Eu sei que tens aí um leque vasto de fãs, homens, essencialmente parece que há algumas meninas, não é? Gostam muito de assistir aos teus jogos. Que mensagem deixarias então para os teus fãs?
Bem, primeiro eu quero agradecer por todo o apoio que me têm dado, pela força que várias pessoas têm-me dado. Realmente não é fácil, por vezes, conseguir sobreviver nesta profissão, porque num dia somos os melhores e no dia seguinte somos os piores do mundo. Então, quero agradecer do fundo do meu coração o apoio que me têm dado, e aquilo que eu espero é poder dar alegrias aos meus fãs, que é aquilo que eles mais querem, de certeza absoluta.
Muito obrigado, Bebé, por ter estado connosco aqui no programa O Som do Livro.
Prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez.
De nada. E, de facto, hoje fizemos uma apresentação completamente diferente daquilo que estamos habituados relativamente ao texto da Bíblia. Porque, como diz aqui o apóstolo Paulo acerca dos tessalonicenses, não era necessário fazer grandes comentários acerca da fé dos tessalonicenses, porque ela era uma fé vivida. E hoje tivemos alguém connosco que tem vivido essa mesma fé, o Bebé, o guarda-redes da nossa seleção nacional de futsal, assim como guarda-redes atual do Benfica, e que Deus te guarde, que Deus te dê tudo aquilo que tu desejas, e de facto para nós, até ao próximo programa, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.